é rocha.
E aí, beleza? Sou Jean Albuquerque e estamos estreando o É Rocha, o primeiro podcast do Lote Alab, nosso selo independente multiplataforma que visa centralizar vozes e corpos marginais no cenário artístico brasileiro. Por aqui, vamos conversar com diversos artistas periféricos. O nosso primeiro convidado é o MC Tribo, morador do bairro do Jacintinho, periferia de Maceió, que viu no hip hop a possibilidade de se conectar com o mundo e sua quebrada, o tornando uma das maiores referências do movimento em Alagoas. O MC carrega em suas letras o cotidiano da periferia e a força para enfrentar as dificuldades. É nesse contato com sua área, olho a olho, ao ir a um supermercado perto de casa ou falar com um morador mais velho, que o produtor, educador cultural e rapper acaba levando para tudo o que faz. Então, vamos embora conhecer mais do MC Tribo?
Realmente é difícil pra caralho, assim, o cara falar do cara, né? Mas eu sei o quanto o MC Tribo correu pra hoje estar aqui na periferia fazendo arte, tá ligado? Que é uma trajetória que você também tá ligado, a gente se conhece desde o tempo de escola. E fazer música sempre foi muito difícil, né, velho? Música na periferia, então. E naquele tempo, quando comecei, que o cara tinha o acesso através de uma igreja, então às vezes o cara tinha que, mesmo sem, tá ligado, se concordar com várias coisas, o cara tinha que estar lá, tinha que estar compartilhando daquilo para ter acesso à música. Isso aí é uma questão muito louca, né? E a gente, quando cai na real, poxa, tô aqui, mas não tô, é um contexto que não me cabe, aí você se vê naquele contexto e quer sair, tá ligado? Foi o que aconteceu comigo. E aí eu comecei a fazer música fora da igreja, comecei a criar outras possibilidades, comecei a conhecer pessoas, fui compartilhando minhas poesias, tá ligado? E um parceiro que fortaleceu sempre muito foi o Zezé. Então o Zezé sabia tocar e eu não sabia tocar, né? Então a gente sempre compartilhava e se fortalecia.
Quem é o Zezé?
O Zezé é o Laidson Oliveira, que é baixista da Favela Soul, da minha banda, tá ligado? E aí nesse processo de fazer música na igreja, e aí sair da igreja e começar a fazer música em eventos universitários, tá ligado? Estar na universidade também foi uma coisa muito importante para o MC Tribo. Então, tá ali naquele âmbito acadêmico, né? Por mais difícil que seja o acesso e por mais difícil que vai ser, porque é um ambiente que não é pra gente, é um ambiente criado, né, velho, pra domínio da parada. Então são os intelectuais, é difícil o intelectual da periferia se encontrar ali. Por mais que a gente carregue toda a intelectualidade nossa, do nosso contexto, da nossa vivência, da nossa empiricidade, por mais que a gente seja os pensadores da parada, mas é difícil criar e estar ali, naquele acesso, né, velho. E quando o cara entra, aí o cara se depara com várias questões que vai dificultar você concluir o seu curso. Ou seja, a galera que entra, muitos deles nem terminam, porque é difícil ser periferia e estar ali. Mas para mim foi interessante pelo circuito, tá ligado? O circuito da música, de fazer evento, de participar do FemoFal, de ganhar premiação. A partir dali eu vi que as composições, o rap poderia me ajudar, tá ligado? Nesse meu processo de formação, nesse meu processo artístico. E aí foi quando eu caí de cabeça mais no rap, assim, pela dificuldade de fazer com banda, né? Eram várias pessoas, e aí apareceu o rap, as bases de internet, conheci pessoas dentro do movimento, e aí o MC Tribo foi surgindo, tá ligado? Comecei a colocar pra fora as minhas ideias, e as pessoas que escutavam, elas se sentiam representadas por aquelas ideias, tá ligado? E aí o disco foi massa, o lançamento foi massa, a gente conseguiu lançar no Teatro Linda Mascarenhas, que foi um evento que reuniu muita gente do movimento hip hop. E a partir daquele momento eu também comecei a encarar mais a sério esse lance do rap. Mesmo sem a banda, assim, de ser MC. E aí quando eu entro na universidade novamente no curso de pedagogia, eu percebo esse potencial do rap, do hip hop, também de forma educacional na parada, nas quebradas. Aí eu começo a pensar disso de forma mais ampla, tá ligado? E aí começo a perceber que eu posso interferir no processo de formação também dos outros caras, da juventude periférica, tá ligado? Daqueles outros artistas em potencial que estão surgindo ali, que não tem oportunidade, não tem uma direção, às vezes, artística, não tem a convivência dentro da parada. E aí quando rola essa possibilidade de ofertar essas oficinas de hip hop pela Secretaria de Cultura, que aí já é um contexto mais atual, a gente começa a ver essa transformação de fato acontecendo na vida dos jovens através da arte. Aí o MC Tribo começa a se concretizar como MC Tribo, tá ligado?
Não desisti, tô aqui, tô firmão. E assim vou resistir sempre na contramão do sistema, irmão. Que eu sei que não se alegra de que um preto como eu sobreviva nessa guerra. A guerra da injustiça, a guerra do descaso. Angústia na periferia e ver meu povo aprisionado. Foda, né? Mas não dá pra parar, é sem lamento. E o momento é pra gente lutar, okay? Sem vacilação, a causa é legítima. Não vou vender meu voto pra esses filhos de rapariga.
A partir disso, o rapper começa a ter maior respaldo na sua quebrada, só reafirmando que o caminho e o corre estão alinhados com as ideias da perifa.
Isso é uma questão muito louca, porque é a forma com que você pensa que você é visto, como você é visto, né? Mas a quebrada é quem fala, então se você der um rolê por aí 2-3 minutos, a galera vai saber quem é MC Tribo. Não é aquele bicho ali do estúdio, é o cara do rap e tal, faz uns eventos, né? Sempre coloca ali uma parada pra galera. Faz um rap na quebrada. A galera tem consciência disso, né? A partir do momento também que a mídia começa a mostrar um pouco mais do seu trabalho, que as pessoas vêm na mídia e começam a levar de maneira mais profissional. Não, ele trabalha com música e tal. Mas eu até um tempo desse, a galera não botava tanta fé assim, como ganha pão, né? A galera, e aí, bicho, tu tá fazendo o quê? Tá fazendo rap, mas e o teu trabalho? Né? Aquela... Né? Trabalho com música.
Consequentemente, né? Só começa a virar trabalho quando vai pra oficialidade, né? Quando começa a circular nas mídias tradicionais, quando começa você a ganhar mais espaço dentro da academia e propor, através do rap, ou, sei lá, fazer artigos acadêmicos. Isso. Ou trabalhar com...
Não tá rolando nem a grana. Ainda não rola nem a grana, mas só pelo simples fato de a mídia já começar a apresentar você como aquele trabalho ali como fruto da sua construção, isso aí já começa a mudar um pouco até a visão das pessoas da sua própria família, assim, em torno do seu trabalho. Porque é difícil você escolher esse caminho da arte na periferia, de produzir arte, tá ligado? De ser cultura. Isso aí é uma coisa muito louca, porque a galera tem a necessidade do momento emergencial ali, né? A fome, o lance de, né, ter que trabalhar, e o cara casado, e o cara com filho.
Agora, bem louco, o que ao mesmo tempo é necessário. Diz muito de quem a gente é, na verdade, né? Eu acho que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse esse movimento com a arte, né? E essa vivência da periferia, por exemplo, que é tão importante, né, na trajetória dos artistas, né? Minha, sua, de tantos outros aí.
Só é por causa da vivência. Sem a vivência, a gente não seria quem é hoje. É assim com qualquer ser humano. Então, se o cara... Muitas vezes não é que o cara vá... como é que se diz? Generalizar isso, saca? Mas muitas vezes quem nasce com dinheiro, a gente sabe que nasce com um gênio mais ruinzinho, né, velho? Mais difícil. Ruinzinho no sentido de... Tá ligado? De materialista, de ser assim, né? Teve de maneira fácil, ou herdou... Saca? E quem conquista por outros meios, pelo meio do esforço, pelo meio da correria, o cara sabe dar valor de uma forma diferente. Isso não é generalizando, mas pra gente ver que a vivência, ela acaba determinando na formação do cara. Então, se o cara é um artista de periferia, ele é difícil de uma, é diferente de um artista que nasce em berço de ouro, ou em berço de um berço musical já, numa família já de músicos, né? O cara que nasce na periferia... alheio a tudo aquilo ali, velho, já pensando em sobreviver, pensando em outras coisas, e aí não consegue nem estudar porque vê uma linguagem diferente, é a linguagem da escola, tá ligado? É uma linguagem, é um mundo diferente, o mundo do estudo, o mundo mais próximo é o mundo do cara ali que vende droga.
Na verdade, o mundo mais próximo é o mundo mais prático, né?
É o mais prático,
mais espelho pra realidade dele.
É a realidade dele.
Dele.
A realidade é o que ele vê ali, pô, saca? Então é muito difícil, bem louco, quebrar isso dentro do cara. E aí você percebe que só pela arte, pelo movimento artístico, pela cultura, tá ligado? É uma das formas de despertar o cara de forma crítica, velho. E aí o rap, meu irmão, a gente que gosta de rap sabe muito bem como o rap educa, né? E aí às vezes o cara não precisa nem viver uma parada. O cara vê ali através da experiência do cara na letra um cotidiano que o cara às vezes não quer pro cara, né? Ou algo que o cara quer para o cara. E aí o cara se espelha, tem aquele negócio da identificação, né, com a parada, e aí já era, mano.
Por mais que não seja propriamente sua realidade, eu acho que é crucial tratar dessas questões e trazer essas questões. Narrar o seu cotidiano, desde do cara que corta o seu cabelo ao o maluco que corre pelo crime, mas sangue bom, velho.
É. Exatamente. É a quebrada, né?
É. São as dinâmicas da periferia, né?
Existem essas dinâmicas. Não tem como você...
Entre o discurso oficial e não oficial, existe muito essas dinâmicas, assim, de estar na linha, de estar naquela linha bem...
Tênue mesmo.
Tênue.
Isso mesmo. E não tem como você fugir disso, tá ligado? Porque se não for verdadeiro, não rola. Saca? A galera vai tirar por menos, vai tirar... Tem que ser verdadeira a parada, velho. Senão você não vai fazer, não vai acontecer. É muito como eu faço também com a galera que começa a conviver nas oficinas, né? Os alunos e tal. Ó, velho, a sua realidade é essa. Não tem como você cantar uma outra realidade ou você viver uma outra realidade através da sua prática artística. Se não for real, se não for dentro do seu contexto, véio. Você não vai cantar que é rico, você não vai cantar que... Não é que você não possa conquistar isso, você deve conquistar e você vai conquistar, massa. Mas agora, atualmente, como é que é a vivência na periferia? Qual é o contexto? Em que posição você está na sua formação, velho? Enquanto ser social ali, você se enxerga naquele processo e a partir daí você vai criar, velho.
Falando um pouco das produções, principalmente quando a gente pensa nas produções, a gente pensa nas produções independentes, né? E principalmente nas gambiarras que o cara se propõe a fazer para ter um material na rua, né? Para conseguir gravar. Fala um pouco desse processo de evolução todo, até chegar a ter um estúdio, a começar a produzir, enfim.
No começo tudo é um sonho, né, velho? Assim... O cara pensa muito, poxa, será que um dia eu vou conseguir, tá ligado? Poder gravar minhas paradas sem tanto esforço. O cara nem grava, o cara só começa a escrever, a produzir. Pra gravar, geralmente o cara acaba pagando e fazendo. Mas começar a fazer as primeiras coisas em casa, velho, foi de um tempo pra cá, assim. Pra você ver o quanto é difícil, tá ligado? Produzir. Hoje a gente tem esse espaço... Tem esse estúdio, tem como produzir tudo daqui, fazer tudo daqui, jogar uma música lá pra fora, produzir outras pessoas. Mas foi um processo trabalhoso, velho, e um tanto quanto distante pra mim era. Eu não enxergava, assim. Tinha o sonho, tinha essa perspectiva, mas as coisas sempre foram muito difíceis, velho. Produzir, se manter produzindo é muito difícil. Porque você tem necessidade de manter a sua casa, você precisa chegar com a feira, tá ligado? Você precisa pagar a energia, você precisa pagar a escola do pivete, você precisa... Precisa.
Vida prática, não tem como fugir.
Saca? Então, era fazendo rap, fazendo música, mas ao mesmo tempo trabalhando de agente de carga e descarga, chegando 4h30 da manhã nos cantos e saindo de tarde, tá ligado? Trabalhando, instalando linha telefônica, várias coisas... Enfim, de várias coisas eu já trabalhei e paralelamente alimentando esse sonho, né? Então quando a gente chega hoje pra ter esse espaço aqui pra poder gravar, meu irmão, a satisfação é imensa, é enorme. E a gente percebe que valeu a pena, tá ligado? Tá valendo a pena.
Já escrevi um bocado, quando penso em parar, vem na mente um estrofe a mais. Como se fosse um grito forte, que pede socorro me falando. Tribo vai. Ser MC é tipo atirador. Palavra tira e tira dor. Remédio santo pra cada linha escrita. Cada uma perdida que ressuscitou. Quero ver quem desce a grota com a caixa nas costas. Na cova dos leões, quem é que encosta lá? Onde a porra do teu hype não vale bosta. E a polícia já encosta pronta pra atirar. Sair na foto é muito fácil, só basta um clique. Sair da grota é mais caro, quem vai arriscar? Se tiver pendência ou fizer ponte de hip, escuta um clique e sayonara.
Eu vejo a minha música assim muito como uma música que preza a primeira ideia, saca? Assim, eu gosto de versar muito em cima das bases de boom bap, tá ligado? Clássico mesmo, anos 90, pá, essa parada toda. Mas antes de pensar a estrutura musical da parada, assim, eu sempre vou pensar no que escrever, assim, na responsabilidade da escrita e na responsabilidade que aquilo reverbera, tá ligado? Porque meu filho já canta minhas paradas, já escuta, já entende um pouco, então a responsabilidade sempre é maior, assim, na parte de pensar o que escrever. Mas eu tenho como referência muito do que a gente escutava e gostava, né, velho? Tá ligado? Planet Hemp, Charlie Brown, Rapa, Racionais, Raimundos, tudo isso aí que a gente curtia, gostava, ainda gosta, né? acabam tendo como referência, assim. E o rap é alagoano, que o cara vai conhecendo a galera que vai fazendo aquilo que você também faz. Então, você acaba tendo como referência as outras pessoas que fazem aquilo igual a você. Então, acaba se fortalecendo também com as pessoas que fazem, né? Parada acontecer. É bem por aí, tá ligado? A música, eu gosto de começar a minha música dessa forma, assim, como um instrumento que pode influenciar outras pessoas ali também bem pertinho, tá ligado? O trabalho do cara, o trampo do cara, a dedicação, né? De se manter fazendo aquilo. Você vai e você vê o tempo passando e as pessoas que permanecem fazendo já são outras e são poucas, assim, de quem começou, né? Do seu tempo. E a tendência é...
Você falou muito da ideia, né? Antes de tudo, pra você, o que é mais importante é a ideia, né? Você falou muito da parte musical, principalmente das suas influências. Eu até levo em consideração a galera que produz um som aqui. Mas de literatura, o que você tem de referência, assim, em relação à literatura?
Meu irmão, esse negócio da literatura na periferia é uma coisa muito louca, né, Solan? A gente não tem o hábito, velho. A gente não lê, mano. Não chega pra gente, né? E aí isso é muito da linguagem. Olha que louco, você perceber que o pivete decora uma letra de 9 minutos, canta ela de cabo a rabo, mas ele não consegue ler 2 capítulos de um livro. Tá ligado? A linguagem, velho. A linguagem é uma ferramenta de, tá ligado? De dominação, velho. Pela linguagem a gente se escraviza, tá ligado? Muitas vezes pela linguagem você deixa de responder a professora na escola, uma parada assim dessa fita. Pela linguagem você não conclui um curso, você não apresenta um trabalho, né? E aí pra gente, velho, é uma coisa muito louca, essa falta de referências. Pelo menos pra mim, tá ligado? Ter você fazendo literatura, pra mim, é uma referência muito louca, velho. Pô, o cara da periferia cresceu ali comigo, o cara é escritor. Quantos escritores eu conheço? Não sei, mano. Saca? Isso é diferente, velho. Isso aí não chega pra nós. Não chega um livro, não chega... Saca? Mas quando eu comecei a já na universidade, ler um pouco de Paulo Freire, tá ligado? Umas leituras já dentro da pedagogia que eu achava massa, assim, ia conhecendo. Até dentro da filosofia também. E aí o cara vai conhecendo um pouco do mundo do universo da leitura, vai aprendendo a ler, né? Depois de velho, tá ligado? Que você entra na universidade até então, você lê. Mas você não lê da forma que é pra ler, entender, fazendo ali toda uma... É, como o professor Ciro coloca aquele lance da leitura imanente, tá ligado? Que você vai lendo e sabendo o que é que você tá lendo, o significado de cada palavra, o que aquelas expressões querem dizer, entender o que você tá lendo, irmão. Isso aí pra gente é foda, velho. É uma bula, o cara lê uma bula, o cara não vai entender nada, mano. A linguagem domina, velho.
É, em relação aos projetos, os próximos projetos, que você tem gatilhado aí pra soltar, ou na música, ou enfim, sim, ou enquanto educador social, ou enquanto banda Favela Soul, o que é que você tem aí?
Então, a Favela Soul tá chegando com CD agora, né? Groove do Bom, 10 anos de trampo, Corona tem 11 anos, né? Mas a gente, pra não deixar passar em branco a data, 10 anos de correria, um CD com 10 faixas, tá ligado? Sintetiza bem, assim, o todo o corre. Aí vai sair também um material audiovisual dessa parada. E aí a Favela Soul de volta ativa. Uma pegada mais louca, assim, sem bateria. Vai ser com beats, então vai ser mais pra uma banda de rap mesmo. Com influências total dos anos 90, até menos. Então quem escutava vai poder fazer uma leitura muito louca. Principalmente a gente. E a gente que gostava dessas referências que eu falei vai curtir muito. Tem também com a Favela Soul é isso, tem com o MC Tribo um trampo solo que tá engatilhado também. Terminando da Favela Soul, já vou cair pra dentro pra poder chegar junto com essa produção e lançar também 5 faixas, um EP. E também tem os trampos como educador, tá rolando essas oficinas pelo Cultura Capacita, na Secult, né? E aí tem sido um incentivo muito legal pra gente continuar produzindo, fazendo, mostrando cultura. E como produtor, velho, cultural, tem a Nós Que Faz, que tá planejando algumas coisas aí também nesse ano de 2021. Ano passado teve a Mostra Alagoana, mais uma edição. Esse ano, provavelmente, a gente ainda não sabe a data, mas a gente tá se articulando pra fazer isso acontecer. E é isso, se manter fazendo, velho. Acreditar, ter fé, perseverança e saber que tudo sempre vai ser assim, na luta, na marra.
Se você fosse dar o último salve, assim, aquela ideia cheque, né? Qual a ideia? O último salve.
Faça, só comece. É isso, mano. Faça, só comece. Você tem que fazer. Você sabe o que tem que fazer, velho. Tem consciência plena disso. E só você vai fazer. Comece. Faça. Porque aí, velho, o tempo ele não para. O tempo não existe, né? Essa forma de a gente contar, o ser humano contar, é muito louco. Mas aí, se você não der esse passo pra frente, se você não começar, vai ficar só na linha de pensamento, tá ligado? Então, salve que eu dou pra todo mundo, pra geral. É ter fé e começar. Independente do que seja, independente, né, qual seja a ambição do cara, o foco do cara, mas você tem que ir atrás e saber que você é o único responsável por aquilo acontecer ou não, tá ligado? Claro que tem os fatores que muitas vezes são determinantes, né, velho, nessa caminhada. Mas ninguém pode lhe parar, ninguém pode parar a sua mente, velho. Você pode, você consegue, você tem que ir atrás, então você vai atrás. E é isso. Não cresce o olho no que é dos outros, né, mano? Fazer o seu, vai dar fé, vai dar certo.
É nóis.
Esse podcast é uma produção e realização do selo Lotialab, com apoio financeiro do edital Dinho Oliveira, promovido pela Secretaria de Estado da Cultura de Alagoas, Secult-AL, por meio da Lei Emergencial Cultural Aldir Blanc, Lei nº 14.017/2020. A produção e locução e entrevista foi feita por Jean Albuquerque. A edição por Janderson Felipe e Lucas Litrento. A vinheta de Léo Bulhões. O selo Lotialab é Janderson Felipe, Jean Albuquerque, Lucas Litrento e Richard Plácido.
É loita, meu filho, é loita.